Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias, dessa vez no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Nós vamos na nossa parte 2, nós estávamos estudando a parábola do semeador. Nós fizemos a primeira parte e nós vamos estudar a segunda parte. Eu vou relembrar para vocês aquilo que nós tínhamos visto e estudado, né? Mas nessa parábola vamos encontrar muitos tópicos que vai em contra daquilo que nós precisamos aprender do nosso dia a dia, advertência de Deus e um verdadeiro ensino sobre a vida que devemos ter como homens e mulheres de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, e nesta tarde lhe agradecemos por essa palavra que está sendo apresentada, Senhor, primeiramente a Ti, porque sabemos que Tu és quem que nos revela as Tuas Escrituras, e Tua palavra tem poder, Senhor, para que possamos mudar, para que possamos nos aperfeiçoar e assim também nos santificar, porque é a meta e o objetivo para nos prepararmos para o grande dia em que nós estaremos frente a frente ao Senhor. Muito obrigado por essa honra, Adonai. Lhe agradecemos por esse sábado e lhe amamos e exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Nós estávamos, então, em Mateus 13, versículo 3. Jesus apresentando uma parábola, como já lhe disse, a parábola do semeador. Diz a palavra do Senhor: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, o que eu falei a última vez, quando preguei a primeira parte dessa parábola, é Jesus expõe o fato de que um semeador, que é um pregador da palavra, né, que lança a palavra do Senhor, a semente representa a palavra de Deus, né, e a Bíblia fala que esse semeador que saiu para semear, ele vai lançar semente. O evangelho, na realidade, deve ser pregado a toda criatura. Então, tem pessoas que vão crer na palavra e tem outras pessoas que não vão crer na palavra. É triste, mas é assim. Todos vão ter oportunidade de ouvir acerca de Deus. E principalmente, lembra-se que a volta de Jesus, ela tem a ver com a pregação da palavra de Deus. Porque Jesus diz que quando o evangelho de Deus será pregado no mundo todo, quando todos terão oportunidade, o mundo, de ouvir a palavra de Deus, ali o Senhor voltará. Entendeu? Então, é muito importante de que os semeadores, os pregadores, preguem a palavra. Tem que pregar. Porque quanto mais pregamos, até mesmo Jesus está cada dia mais perto. Nós vemos algumas dificuldades, mesmo de que o evangelho entra em certas nações. Por exemplo, a Coreia do Norte, né, que é debaixo de ditadura, né, onde estritamente proibido que o evangelho entra na Coreia do Norte, que a Bíblia entra na Coreia do Norte. Então, mas tudo isso está prestes a cair. Isso aí vai cair, porque Jesus está por voltar. Então, devemos semear a palavra de Deus. E Deus diz que uma das sementes, ela cai na beira do caminho. O que é a beira do caminho? Já expliquei que a beira do caminho não é nem fora do caminho e nem dentro do caminho. Lembra-se disso. É a beira. Só que o seguinte, na beira do caminho é onde estão os pássaros. E é onde habitam os pássaros. E os pássaros, nós vemos um pouco mais à frente que Jesus diz que representa os demônios. É Satanás. Então, veja bem como esse sério. Quando a semente é lançada nem por dentro e nem por fora do caminho, é onde Satanás habita. E isso representa o quê? A nossa posição como a nossa posição, nossa firmeza em Cristo Jesus. Quer dizer, se eu sou uma pessoa indecisa, se eu sou uma pessoa que não vivo a palavra um dia sim, um dia não, ou uma pessoa incrédula que crê ontem e amanhã não creio mais, então, o que acontece? É uma pessoa que vive nem dentro, nem fora. Ele está em cima do muro. E o muro pertence ao diabo. É a habitação do diabo. A beira do caminho é do diabo. É a habitação das aves do céu. Entenderam, gente? Então, o caminho é o Senhor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. Mas os que estão na beira, ah, mas pastor, eu estou com um pé dentro do caminho e outro pé fora do caminho. Pois justamente isso é suficiente para você pertencer e ser alvo das aves. Das aves que rouba, que mata e destrói. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que uma semente, quer dizer, a palavra de Deus, uma parte dessa semente caiu na beira do caminho. Em corações indecisos. Em corações que duvidam. Em corações oscilantes. Que oscilam. Um dia tem fé, outro dia não tem fé. Espera aí, que negócio é esse? Um dia está no caminho e outro dia está fora. Então, e aonde essa pessoa que pensa ser cristã não é. Não é. E a Bíblia fala que as aves vieram e comeram a semente. Por que elas comeram? Porque o lugar dela. Quem está no pé do muro, quem está no muro, nem para dentro nem para fora, é vítima de Satanás. Doença. Doença, vítima de doença. Tem até mesmo pessoas judiadas e oprimidas por Satanás. Na mente. Pessoas que vivem depressão, pessoas que vivem com enfermidade, que vivem, enfim, com uma opressão maligna o tempo todo. Por que isso? Porque é momento de se posicionar. Porque é momento de tomar uma atitude. Amém? Vamos lá continuar, versículo 5. Ele diz assim, parte dela, das sementes, né, da palavra, lembra-se que a semente é a palavra, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Olha que tremendo. Então, dessa vez nos encontramos em outro tipo de solo, o solo. O solo representa o quê? O coração. Como que ele está o coração do homem? Como que ele está seu coração neste momento ao ouvir essa palavra? De que forma o homem recebe a palavra? Nós precisamos ter disposição de coração para receber a palavra, viu gente? E essa disposição, o estado do seu coração representa o que nessa parábola? Representa o tipo de solo que você é. O tipo de solo. E dessa vez, Jesus apresenta outro tipo de coração. Que tipo de coração? Um coração aonde que possui pedras. pedras misturada com a terra. Não é só pedras, não tem só pedra, tem terra também. Peraí, tem terra e tem pedras. É, porém não tinha muita terra. Agora, a semente ela brotou? Sim, ela brotou, porque a porém ela não deu raiz porque não tinha muita terra, né? Agora Jesus ele dá explicação nessa revelação para seus discípulos em Mateus 13:20, um pouco mais à frente, né? Eu estou adiantando para você, que depois não vamos precisar ler novamente. Mas em Mateus 13:20, Jesus dá a explicação dessa parábola. E olha o que ele diz: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha só, vocês são parte dessas pessoas que ouvem a palavra com alegria? Claro, espero que sim, claro. Né? São aqueles que ouvem a palavra com alegria. Mas presta atenção, olha o que pode acontecer. Mesmo todos que estão me ouvindo aqui, que ouvem a palavra com alegria. Diz assim, 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Isso é tremendo. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo essa palavra não estão na obrigação de ouvi-la. Ninguém é obrigado de ouvir a palavra, a minha palavra ou a palavra de Jesus. Se supõe que quem a ouve, a faz com alegria, porque Jesus é a vida, viu pessoal? Então, nós estamos inseridos num grupo aqui, certamente, de pessoas que ouvem a palavra e talvez tenham prazer de ouvi-la. Porém, há um porém para alguns, que pode apresentar um solo com pedras. Um solo com pedras. As pedras são elementos que se misturam com a terra. Ela se mistura com a terra. E lembre que antes de semear, eu vou falar um pouco de agricultura, né? Mas antes de semear, o que que o agricultor faz antes de semear no campo, no terreno? Ele prepara o solo, não é verdade? Ninguém semeia assim, sem lavrar. A palavra é lavrar a terra. Quer dizer, tem que mexer o solo. Tem que vir um trator, né? Aí que vem o trator, ele mexe a terra. Por isso que Deus precisa mexer na vida de alguns aí, viu? Que talvez não está nos ouvindo. Ah, o trator passou. Veio uma grande dificuldade na minha vida, por isso que estou hoje recebendo a palavra de Deus. Pois ainda bem que o trator passou, porque às vezes pessoas precisam passar o trator de Deus para mexer sua vida, para lhe preparar para receber a palavra de Deus. Pois bem, então, o agricultor, ele deve lavrar a terra. E nesse processo de lavrar a terra, o que que acontece? O agricultor, ele separa as pedras, ele tira as pedras da terra para que a árvore ou a planta, né, se desenvolva corretamente. Faz sentido ou não faz sentido? É? Nenhum agricultor vai plantar semente numa terra lavrada, porém cheia de pedra. Ele não vai conseguir. Então, as pedras são os elementos duros. São os elementos duros do nosso coração. Entenderam? Muito duros do nosso solo, que é o nosso coração. Que é o nosso coração. E elas representam os costumes passados. Elas representam os vícios. os vícios, ela representa as tradições, os hábitos que uma pessoa se recusa a eliminar da sua vida. Vocês estão entendendo ou não? Entenderam, gente? Então, há pedras que mesmo uma pessoa querendo ouvir a palavra de Deus e se alegra em ouvir a palavra de Deus, existem pedras que se não são removidas, ela vai ser um empecilho na sua vida. Vocês não poderão... Algumas pessoas que sabem que têm dificuldade de caráter, de costume, outra área, se não mudar, essas pedras serão pedras de tropeço para o seu próprio desenvolvimento e sua própria salvação. É muito sério. Entenderam? Então, são os hábitos, são as tradições. Então, nota uma coisa, que essa pessoa, ela recebeu a palavra com alegria. Com alegria. Havia terra para recebê-la, mas não houve uma dedicação. Não houve um esforço, um sacrifício de querer tirar aquilo que poderia o levar para o céu. E devemos que tirar as pedras do nosso coração. Existem pedras que tornam seu coração endurecido? E essas pedras têm nome, viu, gente? Às vezes é a falta de perdão, às vezes é a raiva, às vezes é a vingança, às vezes uma inclinação impura, maligna. Entenderam? Então tem que tirar e arrancar essas pedras. Agora, todos nós nascemos de novo com pedras. Nós nascemos de novo com pedras. Mas o trabalho do pastor é dar nome às pedras, para que os crentes tomem a atitude de arrancá-las do seu coração. Vocês entenderam ou não? Então, essas pedras, elas são tropeços para que a semente da palavra crie raízes. É isso que Jesus nos diz, né? Quando uma pessoa não cria raízes, é porque não investiu na parte oculta da sua vida. Vocês concordam comigo que as raízes de uma planta é a parte oculta da planta? Não é aquilo que aparece. Aquilo que aparece é o tronco, são os ramos, não é verdade? As raízes é a parte que não se vê. Então, às vezes, é muito bonito ver uma igreja cheia, lotada. Mas e a parte oculta da pessoa? E a salvação de verdade? E o acompanhamento dessa pessoa quando não está uma, duas vezes por semana no culto? Como está o estado das raízes dessas pessoas? A vida oculta dessa pessoa, como que ela está de verdade? Eu lhe pergunto. Isso é outra coisa. Então, sabes, todos querem ver folhas nos seus ramos, mas poucos querem pagar o preço para terem raízes. E as raízes ninguém vê. E nem serão elogiados por causa deles. Mas será o que determinará seu amanhã? As raízes, a profundidade das suas raízes, é aquilo que fará com que a árvore se desenvolva corretamente ou não. Por isso que uma planta, vocês precisam que acompanhamento. O dia que você não tem um pastor para lhe acompanhar, tratar das suas raízes, ou uma pessoa, um mentor, que vai lhe ajudar para tratar certas coisas, para tirar pedras que são pedras de tropeço para a sua vida espiritual. E o dia que, mesmo você tendo alegria em receber a palavra, você não frutificará. Porque Jesus expõe aqui muitos casos de pessoas que perdem sua salvação, pessoal. O primeiro caso que Jesus colocou é o diabo. O maior culpado, o primeiro causador é o diabo, que rouba a semente. Mas as outras não é o diabo. Sabia que não é o diabo? É nós mesmos. Porque, fulano se desviou por causa do diabo. Bom, na verdade, o diabo tem sua parte. Mas maior parte é a pessoa. Maior culpado é a pessoa. Porque nem sempre é culpa do diabo. Porque nesse caso, se encontrou um solo que não aceitou tirar de si mesmo as pedras. E as pedras têm nome, pessoal. Por isso que eu devo confessar meus pecados. E os meus pecados, eles têm nome. Minhas dificuldades, minhas deficiências e limitações de caráter, que faz com que eu seja desaprovado diante de Deus, quando Deus me dá uma oportunidade, por exemplo, de extrair ela. Você sabe que Deus prepara situações para extrair suas pedras? Escutem o que eu vou lhe dizer. Porque essas pedras estão inseridas no coração do homem. Elas se escondem dentro do coração de uma pessoa. E às vezes você vê o solo, você não vê. Você não vê as pedras, porque elas estão dentro da parte oculta. Você não vê. Mas vá colocando uma semente, quando ela começa a crescer e as raízes procuram, não vai conseguir, porque está dentro. Então, como Deus sabe a verdadeira condição do estado do meu coração, o que que Deus vai fazer? Deus prepara situações para que meu orgulho, se eu uma pedra, seja confrontado, apareça por meio de situações. E lhe garanto que as situações que Deus prepara para extrair as nossas pedras não são das mais favoráveis para nós. Ninguém gosta de tirar suas pedras. Ninguém gosta. Imagina, essas pedras já conviveram comigo muitos anos. Muitos anos. Elas são parte da minha vida. Pois bem, mas se você quer ir para o céu, e se vocês querem que a palavra produza fruto em você, é momento de fazer uma linda limpeza. Uma grande limpeza na sua vida. Como? Através de um discipulado e através de circunstâncias que Deus vai preparar para tratá-la ou tratá-lo. Vocês estão preparados? E quando vier essa extração? Preste atenção. Deus não extrai essas pedras. Deus prepara situações para que vocês e eu estejamos confrontados em revelar essas pedras. Deus nos revela essas pedras, a existência dessas pedras. O orgulho, a impureza, a mentira, o engano, a mornidão. Enfim, todas essas pedras, elas, quando elas estão, Deus vai se encarregar em lhe mostrar para o seu bem. Às vezes Deus usa a pessoa má. Deus usa a pessoa má. Sabia disso? Para que sejam extraídas suas pedras ocultas. Como, pastor? É fácil? Lembra-se do espinho da carne de Paulo? A Bíblia fala que quando Paulo implorava a Deus uma explicação por que um homem o esbofeteava, batia nele. Por que Deus permitia isso? E Paulo fala assim que Deus respondeu a minha graça te basta, e que ele tinha entendido que esse homem existia para que o Paulo não ficava orgulhoso por tantas revelações que ele recebia da parte de Deus. Porque o problema de Paulo era um homem. A tendência, a inclinação carnal de Paulo era orgulho. Então Deus se encarrega de quê? De sempre, sempre mostrar aonde estão seus erros. Agora, o dia, escutem, que vocês estão para o caminho errado, indo para o caminho errado, é o dia que, quando se lhe dá uma oportunidade de ver os seus erros, de enxergar seus erros, quando um líder o mostra, ou quando o próprio Deus se encarrega de lhe mostrar, e você se recusar em querer confessar sua fragilidade, seu pecado, seus erros. No livro de Salmos, capítulo 18, 19, não me lembro, mas ele diz assim: quem reconhecerá os seus erros? Quem terá discernimentos dos seus próprios erros? Quem? Olha só. Para nós termos discernimento dos nossos próprios erros, queridos, precisamos ter o Espírito Santo e sermos humildes para reconhecermos aonde estão nossos erros. Amém? Então, nós vamos falar sobre raízes. Quando uma pessoa não cria raízes, é porque não investiu na parte oculta da sua vida. Sabe, todos querem folhas, mas pouco querem pagar o preço para terem raízes. Isso é a verdade. Né? Agora, como nos desenvolvemos? Eu vou estudar com vocês aqui alguns pontos do como desenvolvermos raízes, as nossas raízes. É fácil dizer, tem que desenvolver raízes. Mas como, pastor? Como que eu faço? É simples. Primeiro, número um é confiando suas raízes a uma pessoa que terá condição de tratá-las. Isso é o primeiro fato. Somente um vinhateiro verdadeiro pode fazê-lo. Lembra-se da parábola do vinhateiro? O homem chamado, escolhido para cuidar das figueiras, é um pastor de verdade, que tem amor pelas vidas e que acompanha seu rebanho. Só que lembre-se de uma coisa: o vinhateiro deixa de ser vinhateiro para uma figueira quando a figueira não quer ser mais figueira e prestar conta. Quando uma figueira não quer prestar conta, o vinhateiro ele perde seu tempo. O vinhateiro ele não tem condição de trabalhar nas raízes, na parte oculta de uma pessoa que, na verdade, não quer. Não tem como. Então, uma moeda tem duas faces. Tem duas faces. Preciso de um bom pastor, mas preciso de uma boa ovelha. Entendeu? Tipo assim, pastor, tenho dificuldade aqui. Vamos tratar. Pastor, sabe, a figueira ela tem que querer ser ajudada. A figueira ela tem que querer ser tratada. A figueira tem que apresentar seus ramos, suas folhas. A figueira ela tem que querer ser tratada para dar frutos amanhã. Senão, que legalidade até mesmo o próprio vinhateiro tem e terá sobre a árvore, se a árvore não lhe cede direito? Não lhe cede direito de quê? De operar? Então, vocês entendem que o processo não é tão fácil assim. Vai depender de ambos lados. Então uma pessoa, ela deve confiar as suas raízes a uma pessoa que vai ter condição, que tem autoridade e discernimento diante de Deus para tratar da árvore. Tá? Então, se as suas raízes crescem saudavelmente, o tronco crescerá também saudavelmente, pessoal. Se tudo está bem na parte oculta de uma pessoa, a parte visível, quer dizer, ela vai ser próspera, ela vai ser feliz, ela vai se desenvolver bem. Por quê? Porque ela é tratada na sua vida oculta. Que é tremendo, né, gente? As coisas de Deus são lindas. Deus primeiro trata o invisível para depois manifestar o visível. Muitos querem ser felizes sem ser tratado na parte oculta. A felicidade não é externo, não é você ganhar na loteria. A felicidade é uma condição do coração do homem. É se teu solo, se teu coração está tratado. Porque podemos ser felizes, até mesmo com muito pouco, comendo apenas diariamente feijão e arroz. Entendeu? Podemos ser felizes com tão pouco. Basta ter um solo propício para receber a palavra de Deus e preparado para recebê-la. Ali seremos felizes. Então, se você precisa ter confiança, na realidade, você precisa ter confiança com o pastor que Deus instituiu sobre a sua vida para que ele trate assuntos ocultos do seu coração. Raiz do passado envolvendo traumas, mágoa e outras coisas. Tudo isso tem que ser falado. Em segundo lugar, vamos ver também o desenvolvimento das nossas raízes. O que mais? As características que são necessárias para que tenhamos raízes profundas é a perseverança em oração de um ministério que lhe dará cobertura. Isso é importante. Um ministério que ora de verdade por você. Né? A cobertura, ela não é apenas oração de intercessão, mas também um discipulado direito para que receba conselhos sábios, para que faça as escolhas sábias. Isso é sério. Veja o que Jesus enfatiza em Mateus 13, 21. Olha só, ele diz: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Permanece pouco tempo. Olha só uma dica de Jesus aqui, ó. Se permanece pouco tempo, nós temos então uma dica sobre a durabilidade de uma pessoa cristã. Porque tem pessoas que começam bem, mas que terminam mal. Que começa, mas depois perde. Se perde, perde a sua salvação, não vá para o céu. Então, a durabilidade e firmeza do seu compromisso com Deus, ele depende das suas raízes. Olha só. Ele depende das suas raízes, para vocês verem como é importante ter raízes profundas. Olha só. Há pessoas que permanecem pouco tempo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Né? Se elas permaneceram pouco tempo, isso deixa claro que mesmo que jamais produziram frutos, um dia permaneceram. Um dia eles permaneceram, receberam, aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus. Um dia aceitaram Jesus. Porque a Bíblia fala que eles aceitaram a semente com alegria. Por isso que esses ministérios que dizem assim, não, essas pessoas não precisam mais ir à frente, porque um dia eu aceitei Jesus. Eu não vou aceitar Jesus duas vezes. Quem diz isso? Porque podemos um dia aceitar Jesus e depois sermos um desviado, mesmo estando dentro da igreja. Isso não quer dizer nada. Porque essa semente foi recebida com alegria, mas justamente porque não houve um segmento na parte oculta, nas raízes dessa pessoa Morreu. Morreu. Né? Então, vamos meditar num exemplo que eu quero lhe dar sobre o caso do ladrão na cruz. Você lembra do ladrão da cruz? Jesus foi crucificado e ao lado dele, na sua direita, havia um ladrão e outro, havia outro. Havia Barrabás, né, que foi liberto, e havia outro que, na verdade, no final, nas últimas horas, os segundos, minutos da sua vida, se arrependeu, reconheceu Jesus. Né? Agora, quais raízes esse ladrão que nas últimas horas da sua vida decidiu honrar a Deus? Quais raízes esse ladrão que nas últimas horas da sua vida decidiu honrar a Deus? Que tipo de raiz esse ladrão tinha? Que tipo de raiz esse ladrão desenvolveu? Alguém pode me dizer?
Eu.
Nenhuma. Nenhuma raiz. Nenhuma. Ó, escuta isso que eu vou falar. Nenhuma. Mas, escuta o que eu vou dizer. Mas esse lapso de tempo, nesse lapso de tempo entre esse homem se arrepender e morrer, esse ladrão se arrependeu e prevaleceu até sua morte, mesmo que seja no último instante. Então, se este houvesse sido libertado na cruz, vamos supor, imagina que esse ladrão houvesse sido libertado no lugar de Barrabás. Lembra? Soltamos Jesus ou soltamos Barrabás? Todo mundo, Barrabás, muitos, Barrabás, Barrabás, soltem Barrabás. Imagine se fosse o outro. Se fosse o outro. Esse outro, estando vivo, ele ali deveria ter mantido a semente que ele recebeu. Entendeu? Então, se este houvesse sido libertado da cruz e não houvesse seguido dia após dia a direção da palavra, entrando no processo de santificação, certamente experimentaria a segunda morte, que é o inferno. Né? Então, o que, que eu quero dizer com essa reflexão aqui para vocês? Que há pessoas que, para se salvarem, precisam serem levadas por Deus rápido, porque Deus sabe que não criaram raízes. Entendeu? Melhor experimentarmos a destruição do nosso corpo físico do que a morte eterna da nossa alma. Isso é o fato. Há muitos que permanecem no começo porque recebem a palavra com alegria. Elas recebem o seu nome escrito no livro da vida, mas as suas inconstâncias e falta de santificação as desqualificam da salvação eterna. Elas permanecem apenas pouco tempo. Então, queridos, já estamos concluindo a nossa segunda parte dessa reflexão sobre o semeador. Mas é digno de reflexão, viu, gente? É digno de reflexão. Porque quantos se alegram de receber a semente, receber Jesus? Ah, recebi Jesus! Eu creio em Jesus. Bom, é um passo. Mas não é um fim. Porque o meio é as raízes que vocês estão dispostos ou não desenvolver no ministério no qual vocês querem ser plantados. E onde você reconhece a presença de um pastor que terá condição de tratá-lo. Se não for assim, amados, então, como muitos têm por aí, igrejas, clubes sociais, que só têm aparência, só vê o tronco, só vê as folhas, mas as raízes não têm. Não tem raízes. São ministérios enganosos. É um falso avivamento de multidão que não vive realmente a palavra de Deus. Então, alerta, alerta, para nós não sermos esse tipo de solo que infelizmente não dará fruto e cujos seremos reprovados e até mesmo rejeitados por parte de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Nesta noite eu quero lhe colocar a vida de cada um e mesmo com o coração alegre de esperar tua palavra, nós entendemos a importância de investirmos na parte oculta, de prestar conta com uma autoridade espiritual que te teme acerca das nossas dificuldades e pedras que podem ser tropeço para a nossa salvação. Nós não queremos ser essas pessoas, Senhor. Ajuda-nos. Trata-nos. Por meio de situações que possamos ter o discernimento de abrir o jogo, de confessar, de ver em nós as nossas fraquezas e não ocultá-las, mas se expô-las para a tua glória. Quem não fizer isso, Senhor, infelizmente se perderá, porque tua palavra é clara. Nós o louvamos e agradecemos por esse maná, por essas pérolas que o Senhor está nos dando neste momento. Em o nome de Jesus. Amém.